Graça e paz, queridos, amém? Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 8. Nós vamos ler esse versículo da palavra do Senhor hoje pela manhã. Se você tem alguém perto de você que não tem a Bíblia, por favor, compartilhe com ela. Deixe que ela possa aproveitar um pouquinho também deste versículo. Versículo muito importante para aquilo que nós temos a compartilhar hoje pela manhã. Creio que todos já devem ter achado Provérbios 14, versículo 8. Antes de lermos o texto, se você entrou aqui, você deve ter recebido a revista IBB, e dentro da revista você pode encontrar o esboço da mensagem. Queria que você pudesse tirá-lo e pegar um lápis que tem na cadeira da frente, aí no bolsinho, para você preencher. Fiz questão de colocar um pouquinho mais de espaços, de lacunas a serem preenchidas, para que você possa prestar um pouquinho mais de atenção hoje pela manhã. Certo? Então, tarefa de vocês aí. Tira o lápis e vamos juntos acompanhar aquilo que Deus tem preparado para a gente hoje. Pastor Silvado usou a minha dinâmica. Nós não tínhamos conversado, mas ele já antecipou esse processo. Então, antes, né, da gente ler a palavra, eu queria que você pensasse em três situações. Quais seriam as três situações do ano de 2014 que você diria assim: puxa, eu me arrependo de ter feito? Ou então você diria assim: eu me arrependo de não ter feito. Três arrependimentos do ano 2014. O que é que vem à tua mente? Para pensar aí um pouquinho. Você não vai precisar compartilhar com ninguém, então fique tranquilo, certo? Eu quero só que você pense quais são aqueles arrependimentos de 2014, pelo menos três deles, que você diz assim: cara, eu poderia ter feito isso. Ou então, ah, por que que eu fiz isso? Né? Poderia ter passado sem essa, poderia ter vivido sem ter feito isso ou dito isto. Pensa aí, pensou? Vamos lá. Provérbios 14, 8. Fica com os três na mente, que a gente vai chegar lá falando um pouquinho sobre isso aí. Provérbios 14:8 diz o seguinte: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Mais uma vez, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Queria começar perguntando para você: como viver uma vida com significado? Como viver uma vida com significado? Hoje, eu estava pensando sobre o ano de 2015. E estava refletindo sobre aquilo que eu gostaria que acontecesse no ano que vem. Meio que preparando já as minhas resoluções de fim de ano. Você sabe como é que é, né? E eu estava pensando sobre isso e refletindo: Senhor, como é que eu quero que o ano de 2015 possa refletir a tua glória através da minha vida? Como é que eu posso fazer isso acontecer? Naqueles devocionais que estamos gravando para o final do ano, né? Já estamos hoje no 28º, eu falei hoje sobre justamente esses preparativos que morrem ali por volta do mês de abril. Eu comentei sobre as academias que muitas vezes estão cheias no início do ano, mas que quando chega ali próximo a abril, você já encontra tudo que é elíptico vazio, esteira, né? Você pode malhar à vontade, porque a galera some. Porque tudo aquilo que foi previsto, preparado, planejado, foi por água abaixo. E não se enganem, meus queridos, a mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. Nós estabelecemos planos e sonhos, preparamos, fazemos uma lista, e a coisa parece que morre. Às vezes não chega nem em abril, morre um pouquinho antes. E eu perguntei se você tem arrependimentos, e eu creio que todos nós temos, porque eu gostaria que esse arrependimento motivasse você a ter um planejamento mais aprimorado, um planejamento melhorado, para que Deus pudesse ser glorificado sim na sua vida, em todos os aspectos dela. Não só neste ou aquele, mas em todos eles. É por isso que a passagem, ela é muito interessante, quando o autor diz: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. E nesse momento do ano, o que nós fazemos é isso, é preparar aquilo que nós queremos vivenciar no ano 2015. Mas ele completa dizendo, olha, aquele que é insensato, que ele chama de tolo, é enganosa. Esse planejamento não é aquele que o Senhor quer. Vamos fazer uma viagem juntos hoje pela manhã? Para aí um pouquinho para pensar, você pode descansar o seu esboço e o seu lapizinho aí, lápis. Eu queria que você pensasse no seguinte. Nós hoje estaremos indo a um culto fúnebre. Você está pronto? Imagina um culto fúnebre. Só que é o seu culto fúnebre. Você chega ali pela porta de trás, você entra, você vê aquele caixão, né, com as flores, você vê o piano tocando suavemente, você vê as pessoas chegando e se assentando para dar ali aquele último adeus. E naquele momento é pedido a que quatro pessoas possam dar uma palavra sobre você. Você que está assistindo ao seu funeral, gela. Porque você diz, o que é que esse povo vai falar sobre mim? E são escolhidos quatro pessoas. Imagina quem? Uma pessoa da sua família, um membro da sua família, talvez a sua esposa, ou seu marido, seu filho, sua filha. O segundo é um dos seus amigos, aqueles amigos chegados, que conhece bem você. O terceiro é aquela pessoa com quem você trabalha, que está sempre ali junto com você, ralando no dia a dia. E a quarta pessoa é um membro da igreja. Né, aquele cara que anda contigo na igreja, vai para os ministérios, faz alguma coisa junto com você. E eles estão todos se preparando para falar algo sobre você. Está viajando comigo, né? Viaja comigo. Eles estão se preparando para falar alguma coisa sobre você. Mas olha só, tem um problema nesse funeral. Nesse funeral, ele vai ser um pouquinho diferente dos outros. Porque neste funeral, aquelas quatro pessoas vão ter que falar a verdade sobre você. Tá ligado? Vai ser um pouquinho diferente do que os funerais que nós muitas vezes presenciamos. Onde o defunto toma uma forma santa que a gente nunca viu na vida dele, né? Enquanto vivo. Mas hoje a gente está falando sobre o seu funeral. O meu funeral. E a gente começa a olhar para essas pessoas e tudo que elas vão dizer é verdade e você fica já aí se coçando na cadeira. Você não para, porque o que é que eles vão falar de você em alto e bom tom? E aí você fica pensando, puxa, será que eles vão dizer que tipo de pessoa que eu era, como é que é, que tipo de marido, pai, né, filho, vovó, que tipo de amigo ou colega de trabalho eu era, o que é que eles vão falar sobre o meu caráter, quais são as realizações que eles vão mencionar ali que, né, eu consegui chegar lá, consegui, né, colocar em prática, atingir. E quando você olha em volta, né, e você vê aquelas pessoas que estão ali sentadas para dar aquele último adeus a você, aí você começa a pensar, o que eu poderia ter feito para impactar a vida dessas pessoas? Para causar diferença na vida dessas pessoas que vieram me dar ali o último adeus. Que frase eu gostaria, né, de nesse momento ouvir? Ele era um bom trabalhador, ele sempre tinha um sorriso, você podia contar com ele para qualquer coisa, porque ele nunca te deixava na mão. Eu nunca conheci uma pessoa mais honesta. Ou talvez, puxa, ela era tão solidária, tão generosa. Eu não sei o que é que você espera ouvir. Mas interessante que essa ilustração, ela está no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. E ele comenta algo muito interessante. Ele diz, a reflexão que vem através destas perguntas deve decidir o que você gostaria que as pessoas dissessem no seu funeral. E isso pode te ajudar a determinar o seu propósito de vida. Pensando nessas questões, também irá ajudá-lo a fazer planos para o futuro, de modo que você não se encontre olhando para trás em algum dia da sua vida e se lamentando ou se arrependendo das coisas que você fez ou deixou de fazer. Interessante essa palavra. E isso diz respeito a todos os aspectos da sua vida, por isso que nós falamos que não tem como ser só aquele ou aquele outro, mas todos os aspectos da nossa vida, ela tem que ter um significado. A vida, talvez, lá no trabalho, com a sua carreira, os seus relacionamentos maritais, com os filhos e etc., amizades, os seus planos para o futuro, a sua vida espiritual. No planejamento de sua vida, existem dois erros que nós devemos evitar. E isso é muito importante. Um deles é passar a vida focado no futuro, ao mesmo tempo em que você perde o significado do hoje. É você sonhar e olhar sempre para o futuro, perdendo aquilo que está acontecendo aqui. E o segundo erro é passar a vida pensando apenas o hoje, com total desrespeito para com o futuro. A Bíblia, ela adverte contra estes dois erros. Ela é de uma simplicidade tremenda e de uma complexidade absurda. A Bíblia, ela traz um equilíbrio muito alegre, muito feliz sobre aquilo que deve ser alcançado para você e para mim na nossa vida e nos nossos planejamentos. E o equilíbrio é esse, preste atenção. Viva o hoje como se valesse para toda a eternidade, porque vale. Viva o hoje como se valesse por toda a eternidade, porque vale. Cada dia de nossa vida tem um significado eterno. O que você faz hoje vai fazer a diferença na forma como você vai perceber o valor de sua vida. Sentado naquela cadeira, naquele teu funeral, quando o teu tempo aqui na terra terminar. Além do mais, o que você faz hoje continuará a ter significado. Mesmo há milhares de anos, a partir de hoje, a partir de agora. A Bíblia diz, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Dá para decorar até o fim da mensagem. Texto simples. E eu queria olhar algumas formas com você, alguns princípios, digerir a nossa vida de uma forma tal que nos ajude a alcançar esses objetivos e a realizar coisas que duram muito mais do que o nosso tempo de vida aqui nessa terra, que é muito rápido. Talvez você tenha perdido ontem. Talvez ao pensar naqueles arrependimentos de 2014, você diz, puxa, como eu perdi isso e eu perdi aquilo, como eu deixei isto ou deixei aquilo. Talvez você tenha perdido muitos ontens. Mas deixa eu dizer um negócio para você, o hoje é seu. Deus te deu hoje. Hoje você pode se encarregar do hoje e começar a fazer as coisas para garantir que você obtenha o máximo de proveito hoje. E no processo, você vai fazer do seu futuro o que você pensar junto com Deus para fazer. Os três princípios que a gente precisa colocar em prática para planejar uma vida sem lamentações ou arrependimentos. Está pronto? Primeiro princípio. Decida que tipo de pessoa você quer ser. E aí faça algo hoje, para se tornar essa pessoa. Decida que tipo de pessoa você quer ser e faça algo hoje para se tornar essa pessoa. Veja só, se nós não pensarmos nisso ou não planejarmos dessa forma, que tipo de pessoa eu quero ser, não chegaremos a lugar algum. Se alguém falar em seu funeral, o que você quer que eles sejam capazes de dizer sobre você? Não para encher o teu coração, mas falar de verdade. É aquele culto diferenciado. Se todos falassem a verdade, o que você gostaria de ouvir? Uma vez eu estava num grupo e fiz esse questionamento, né, e recebi algumas respostas interessantes do grupo, mas duas eu acho que vale a pena mencionar. Uma menina, uma jovem senhora, particularmente, ela disse assim, olha, eu quero que as pessoas digam que eu era uma pessoa que não estava preocupada em agradar ou fazer amigos, mas se preocupava em fazer o que era certo. A outra pessoa disse assim, eu quero ser lembrado como alguém que foi sensível às dores dos outros. A primeira pessoa, né, ela trabalhava numa empresa e frequentemente tinha que tomar decisões para proteger esta empresa. E a outra pessoa, ela era envolvida com o serviço social, então imagina por que ela falou aquilo. E interessante é que ambas essas pessoas eram cristãs, comprometidas com o evangelho, cada uma tinha uma ideia diferente do que era mais importante no desenvolvimento do seu caráter. Uma resposta não era melhor ou pior do que a outra, mas cada uma deu uma indicação muito clara do que era importante para si mesmo. A pergunta é, o que é importante para você? Quais são os valores mais importantes para você? Stephen Covey, ele sugere justamente isso. Pense naquilo que as pessoas vão falar de você no seu funeral, hoje, e você ainda vai ter tempo de causar mudança, para que elas falem aquilo que reflita os valores que você tem hoje. Eu achei muito interessante isso, e quando a gente lê os escritos de Paulo, é muito claro, é óbvio que a gente vê que Paulo colocou uma grande importância sobre essa questão de coerência e de fidelidade. Olha lá o que diz em 2 Timóteo 4:7. Né, o texto vai aparecer para você, diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele não passou desapercebido. No início do ministério de Paulo, ele falou, sabe o que, queridos, lá em Atos 20, 24? Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo inicia o seu ministério assim. Se você fosse perguntar para Paulo, Paulo, o que você faz aí? O que é verdadeiro sobre você? O que você faz que gera isso? Ele provavelmente lhe dizia, olha, o meu objetivo maior é ser fiel até o fim. E como é que ele poderia se certificar de que isso aconteceria? Ele sabia que tipo de pessoa ele queria ser, em primeiro lugar. Em segundo lugar, todos os dias ele fazia algo para tornar isto realidade. Quantas vezes nós passamos desapercebidos com os dias que Deus tem nos concedido? Lá em 1 Coríntios 9:27, Paulo fala algo muito interessante. Ele diz, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Não precisa dizer que Paulo aqui estava usando uma metáfora, claro. Mas o que ele estava realmente querendo dizer é, olha, para eu ser encontrado fiel no final da minha carreira, eu tenho que ser fiel no dia de hoje. Ele viveu todos os dias como se eles tivessem significado eterno. Sabe por quê? Porque eles tinham e eles continuam a ter. Você quer viver uma vida de significado? Eu quero. Faça alguma coisa significativa hoje. Você quer ser generoso? Tem alguns que desejam ser mais generosos. Seja hoje. Faça alguma coisa hoje. Você quer ser reconhecido como uma pessoa amável? Seja amável hoje. O que quer que você queira que seja verdade sobre a sua pessoa? Faça algo hoje para começar a tornar isto verdadeiro. Para tornar isto real. Se nós estamos chegando nesse fim de ano pensando em tanta coisa para o ano 2015, por que não começar a pensar naquele homem, naquela mulher, naquele jovem, naquele adolescente, naquela criança, naquele idoso que eu quero ser? Eu queria passar para vocês uma lição de casa. Pode ser? Você pode anotar aí do lado do seu esboço. A lição de casa é o seguinte, para essa semana agora, a lição de casa é descubra quais são as três qualidades mais importantes que você quer desenvolver no seu caráter. Que você gostaria de desenvolver hoje e ao longo da sua vida, claro, porque nós não atingimos a perfeição amanhã. É um processo. Mas o que que eu gostaria, né? O que que eu gostaria de descobrir na minha vida? Como aquelas três qualidades que podem e vão desenvolver o meu caráter e fazê-lo mais e mais semelhante àquele de Cristo. Essa é a tarefa para essa semana. Como eu não estarei pregando no final de semana que vem, eu já vou dar a tarefa da outra semana. Presta atenção. Para outra semana, você vai fazer pelo menos uma coisa por dia. Uma só. Certo? Para desenvolver esta qualidade do seu caráter. Pelo menos uma. Certo? Por exemplo, se você quer ser uma pessoa mais atenciosa, então nos próximos 7 dias, a partir da semana que vem, você vai fazer alguma coisa para que as pessoas considerem você uma pessoa mais atenciosa. E assim você vai fazer com as três qualidades que você quer desenvolver. E você vai ver que no final de semana você já deu 21 passos, e o número não tem nenhuma mágica, certo? É só 3 vezes 7. Mas você vai ter dado 21 passos para ser e para desenvolver aquilo que você quer no seu caráter. É um excelente começo para o ano de 2015. As pessoas que vivem vidas de significado, meus queridos, não chegam lá por acidente. Elas chegam lá por esforço, por praticá-lo. Eu estou fazendo fisioterapia da cirurgia que fiz no joelho, e já é a segunda cirurgia, foi para tirar uma fibrose, e estou fazendo fisioterapia. Mas pense no saco que é fazer fisioterapia. Pense num parto, desculpa os fisioterapeutas, né, presentes, mas pense num negócio que é chato, né? E amanhã de manhã, 8 horas, estou eu lá de novo na fisioterapia. E fazer aqueles exercícios. E, gente, dói esse negócio. Sabe, dói. E parece que fisioterapeuta tem ali uma semelhança com açougueiro. Eles gostam de cortar, de fazer você sofrer. Sabe, é um negócio intenso ali. Mas se não houver a prática, se não houver aquele exercício, ela nunca voltará ao normal. E se nós quisermos nos assemelharmos a Cristo, não vai ser plim-plim porque eu fui salvo e o Espírito Santo entrou em mim que eu me torno um cristão exemplar. Esqueça! O Espírito Santo entrou em você e você se tornou uma pessoa diferente. Você estava condenado em seus delitos e pecados e agora você está salvo em Cristo Jesus. E se você não está apregoado numa cruz como estava o ladrão, onde Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, então você tem trabalho a fazer. E o seu trabalho é crescer na sua fé. É por isso que o autor fala que nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. É a salvação em dois passos. Aquela que te tira do lamaçal do pecado e te coloca na maravilhosa luz de Cristo. E aquela outra que desenvolve a tua vida com Ele. Que nós chamamos hoje em dia de santificação. Se não houver a prática, não há desenvolvimento. Então, querido, você pode estar aqui na igreja há 40 anos. E ser aquele crente encardido, chato. Sabe aquele crente que só dá trabalho? É porque você não praticou aquilo que a Bíblia nos ensina, que se chama santificação, e que deveria estar dentro do teu planejamento para 2015, porque isso muda a nossa vida. É por isso que ele diz, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Segundo princípio, concentre-se no que você deseja dar e não no que você deseja ganhar. Muitas vezes, nós fazemos um planejamento, e se nós quisermos que esse planejamento venha sem arrependimentos ou lamentações, você deve se concentrar naquilo que você deseja dar, e não naquilo que você deseja ganhar. Eu já fui para alguns seminários de definição de metas, planejamento e tal, e em alguns deles, né, foi interessante que as pessoas falaram, né, tipo uma mentalização positiva daquilo que você quer que aconteça, você falando no presente. Né? Então é aquele esquema assim, eu ganho 20 mil reais por mês. Aí você fala aqui, aleluia, glória a Deus, eu recebo, não tem problema. Aí você fala, eu tenho uma Mercedes nova na garagem. Você tem um Fusquinha, mas você está mentalizando, certo? Eu moro em uma casa de 500 metros quadrados. Para que eu não sei, mas eu vou mentalizar isso. O princípio desse problema, além de ser muito estúpido, é o seguinte, é que você ali está focando naquilo que recebe, que você recebe, que você ganha. Há uma grande diferença entre ganhar ou obter as coisas e viver uma vida com significado. Eu gostaria de sugerir uma abordagem diferente. Veja só, ao invés de definir uma meta de quanto dinheiro você vai fazer esse mês, defina uma meta de quanto dinheiro você vai dar este mês. Diferente. Ao invés de você definir uma meta para uma promoção lá no trabalho, defina uma meta para se tornar o empregado mais valioso da empresa. Diferente. Não é questão só de semântica não, gente. É uma questão de diferença do foco. É onde o teu foco está. Eu tenho um amigo que ele, há muito tempo atrás, eu ainda estava no Palavra da Vida lá em Recife, esse amigo, ele disse assim, cara, eu quero doar 15 mil reais, ou 15 mil daquela época de dinheiro ali. Eu não lembro bem qual era a quantia, mas 15 mil, ele queria doar uma quantia. Ele disse, eu quero doar essa quantia, né, para o ministério. E aí, a gente olhou para ele e disse assim, como é que vai fazer isso? Né, liso, né, não tem grana, como é que vai ser esse negócio? E ele disse assim, olha, quando eu fiz essa promessa, eu percebi que eu teria que arregaçar as mangas e me preparar para o trabalho duro. E realmente, ele fez tudo que era hora extra, tudo que era trabalho avulso e etc e tal, né? E interessante é que o seu trabalho duro valeu a pena. Chegou no final, ele fez mais dinheiro naquele mês, naquele ano, do que em todos os outros anos da sua vida. E ele deu a sua oferta, e foi interessante que ao conversar com ele, ele disse o seguinte, ele disse, olha, eu nunca teria feito aquilo e conseguido, se fosse para comprar uma TV nova, ou comprar um carro novo, ou ganhar ou obter alguma coisa. Mas eu estava disposto a trabalhar duro e fazer horas extras, porque sabia que estava contribuindo para um ministério que iria mudar a vida das pessoas. Foco. Algumas pessoas passam a vida inteira trabalhando naquilo que desprezam, não é verdade? Talvez você esteja aqui e você despreza aquilo que você faz. Mas simplesmente você faz porque eles oferecem o trabalho e a remuneração que você precisa para ter as coisas. Deixa eu te dizer um negócio, eu peço para que você acredite naquilo que eu falo. As coisas não valem a pena. As coisas não tornam a sua vida significante. A importância que você tem na vida é determinada pelo que você faz, pelo que você dá, e não pelo que você ganha ou obtém. É aí onde a diferença está. A Bíblia diz lá em Provérbios 11:4 o seguinte: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. O que que Salomão estava querendo dizer? Ele está nos lembrando de que o que você faz é mais importante do que o que você tem. São as suas, e preste atenção, são as suas realizações e não as suas aquisições que dão significado à vida. Pense sobre aquilo que você quer realizar e faça algo com a sua vida para chegar lá, fazendo aquilo que você ama. Conversando com um pai no médico, uns 2 anos atrás, esse pai disse assim: não, eu quero que o meu filho faça medicina. E o filho dizia assim: mas eu quero fazer odonto. E o pai: não, mas você vai fazer medicina, porque medicina dá dinheiro. Os caras são bons, eles fazem dinheiro, ficam tudo rico. Os médicos de plantão talvez digam que não é bem assim. Mas olhando para aquilo que o guri gostaria de fazer, eu nunca vi nenhum guri passando fome que passou por uma escola de odontologia. No mínimo, eles tinham uma vida decente. Mas o objetivo era correr atrás do dinheiro. E o que nós estávamos tentando ensinar é que existe mais do que aquilo, dinheiro. Existe mais do que aquilo, obter. Ao invés de correr atrás do dinheiro, esse guri deveria correr ou seguir uma carreira que ele amasse. Amar o seu trabalho é muito mais importante do que ser capaz de pagar por uma casa maior, um carro melhor. O princípio, meus queridos, aqui é muito simples. Viver uma vida significativa, fazendo aquilo que amamos. Sucesso, recompensa, dinheiro, promoção, elas vêm ou não. Faça o que você ama, e a sua vida causará um impacto, com certeza. Eu acredito nisso de todo o coração. Se você está empenhado em fazer a vontade de Deus em sua vida, Deus vai lhe dar um sonho que você pode realizar, e Ele vai te dar a capacidade para realizá-lo. Se o seu foco for honrá-lo e fazer aquilo que é bom diante dos olhos do Senhor, ao invés de simplesmente acumular riquezas. Provérbios 11, 23, ele fala algo muito, muito interessante. Ele diz: o desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Se você está empenhado em fazer a vontade de Deus, Ele vai lhe dar um sonho o qual você pode realizar em sua vida. E nunca é tarde demais para isso, meus queridos. Nunca é tarde demais. Eu estava lendo uma ilustração sobre um cara chamado Rick Freeman. Ele jogava pelo Diamondbacks, que era um time que eles chamam da Minor League, né, das ligas menores do beisebol americano. Ele jogava ali e na altura do campeonato que ele estava vivendo ali, ele sabia que não iria ser contratado por nenhum time do Major League, né, das ligas maiores dos Estados Unidos, onde os bambamães estão. E ele disse assim: eu estou tranquilo com isso. E numa entrevista ele foi perguntado sobre isso e ele deu uma resposta muito interessante. Ele disse assim: olha, o que está acontecendo que você nunca foi contratado, etc e tal? E ele disse assim: olha, eu estou contentado com a minha situação. Eu não recusaria uma oferta para jogar nas grandes ligas, mas se isso não acontecer, não significa que eu falhei. Afinal de contas, eu comecei a jogar beisebol porque eu amava fazer isto. E isso é tudo que eu realmente queria fazer. E de fato, né, ele nunca foi contratado. Inclusive durante a greve de 1996, que teve no beisebol americano, onde os profissionais não jogaram, durante todo o verão, os jogadores das ligas menores foi que jogou o campeonato das ligas maiores. E ele, na entrevista, ainda completou dizendo assim: eu sinto muito por esses jogadores profissionais que entraram em greve. Eles tiveram que parar de jogar por todo o verão. O cara tinha um sentimento pelo esporte, ele amava o esporte. E onde ele mora, lá em Jackson, esse Rick, ele tem o status de como se fosse jogador de beisebol de liga maior. Ele é conhecido, ele é chamado para entrevistas, fala na rádio local, é como se fosse uma celebridade. Mas interessante é que toda vez que ele vai falar, e ele fala muito em igrejas e escolas, toda vez que ele vai falar, ele incentiva as crianças e os jovens a reconhecer que Deus é a parte mais importante de sua vida. Aqui está um homem que está fazendo o que ele gosta de fazer e usa isto para ajudar os outros a fazer uma conexão com Cristo. Olha que dobradinha fera. Eu diria até perfeita no plano que Deus tem para a vida dele. Ele poderia ter feito mais dinheiro, talvez fazendo alguma outra coisa. Mas pelo contrário, ele estava investindo a sua vida fazendo aquilo que ele amava, e fazendo aquilo que ele amava, ele ajudava o próximo. Sua vida estava tendo um impacto sobre os outros, porque ele estava vivendo cada dia como se tivesse um significado eterno. E tem. E é isso que dá sentido à vida. Por isso, a gente chega no último princípio. Procure um significado eterno em tudo que você faz. Isso é tão importante. Você pode criar uma vida significativa procurando significado eterno em tudo que você faz. Tudo. Conta a história que três homens no interior estavam construindo uma igreja. Três pedreiros. E os três estavam lá trabalhando e chegou uma pessoa e perguntou assim, o que vocês estão fazendo? O primeiro olhou para ele e disse, ah, eu estou colocando tijolo aqui. Aí o segundo olhou para ele e disse, eu estou fazendo R$1.100 por mês. Aí o terceiro olhou para o cara e disse, olha, eu estou construindo uma igreja para a glória de Deus. Os três estavam fazendo algo em comum. Os três tinham uma percepção diferente daquilo que estavam fazendo. E a chave para o significado de viver uma vida satisfatória e sem arrependimentos está no reconhecimento do valor eterno das pequenas coisas que você faz. Está no reconhecimento do valor eterno das pequenas coisas que você faz. Precisamos reconhecer. É triste quando não reconhecemos. Uma ilustração conta que uma jovem senhora perdeu seu marido, e depois desse primeiro ano que tinha perdido seu marido, estava ali numa reunião, num culto de ações de graças na igreja, e nessa reunião as pessoas estavam compartilhando aquilo pelo qual elas eram gratas, como hoje fizemos aqui de manhã. E o filho dela de 8 anos de idade chegou para o grupo, né, e disse assim, olha, eu agradeço a Deus por todas as vezes que meu pai me tirou de casa para jogar beisebol comigo. E eu achei interessante aquela colocação, né? Poxa, que pai legal, que pensava, né? E aí eu continuei a ler a ilustração. E aí a mãe continua, né? E ela também dá uma palavra e ela disse assim, sabe o que acontecia? Meu marido tinha um escritório em casa. Então toda vez que algum cliente faltava, falhava, né, não aparecia, né, dava o cano nele, o que ele fazia? Ele ficava com tanta raiva que ele pegava o filho, aí saía de dentro de casa e ia jogar beisebol com ele para ver se dava uma acalmada. Imagina quantos clientes faltaram, né? Interessante é que se aquele pai tivesse a percepção de que aquela pequena coisa fazia aquela diferença numa vida, ele teria feito muito mais. Mas com certeza. E é essa falta de entendimento e percepção que nós muitas vezes temos. E nós não nos preocupamos de fazer aquilo que está ao nosso redor significante. Todo dia, o dia todo é importante. Os detalhes das nossas vidas podem parecer banais, mas eles estão cheios de significado eterno. Quando você conversa com alguém, pode pensar que a gente está ali apenas matando tempo, batendo um papo, mas poderíamos estar fortalecendo um vínculo de relacionamento. Pode, às vezes, numa conversa, parecer que seja só uma conversa fiada, mas você poderia estar ali dizendo algo para aquela pessoa que iria mudar a vida dela para sempre. A gente pode estar apenas colocando tijolos, ou a gente pode estar construindo uma igreja para a glória de Deus. Procure significado nas pequenas coisas. Nós vemos esse princípio na vida de Cristo o tempo todo. Você já parou para pensar sobre isso? Ele senta para comer com alguém. E aquela conversa tem o quê? Uma experiência de transformação na vida da pessoa. Ele começa a andar com alguém pela rua, com os seus discípulos. Para embaixo de uma árvore e começa a ensinar lições de fé. A gente vê isso na caminhada de Jesus Cristo. Aí a pergunta é, você quer ter uma vida sem arrependimentos? Ou com menos arrependimentos? Lembre-se, não há momento que seja descartável. Não há momento que seja descartável. Inclusive aqueles que são tão difíceis, tão doloridos, tão revoltantes. Não existe momento que seja descartável. Cada dia, o dia todo é importante. Procure um significado eterno em seu trabalho. Procure um significado eterno na sua faculdade. Procure um significado eterno na sua escola. Procure um significado eterno nos seus relacionamentos. Procure um significado eterno nas suas ações, nas suas palavras. Todo ano, há um concurso de escultura lá na cidade de Newport Beach, na Califórnia. E eles têm lá uma apresentação de esculturas construídas na areia. E os caras que vão para lá para construir aquelas esculturas ali são bambambam, bam, bam. Os caras são bons no negócio. Eles constroem dragões, castelos, todo tipo, a face de pessoas, né, de celebridades, eles colocam ali carros, eles fazem umas coisas assim maravilhosas com aquela areia. E milhares de pessoas vão para ali para ver aquilo sendo construído. Vão lá, voltam, tem premiação, aquela coisa toda, sai na televisão. Mas quando você chega lá, nesse mesmo trecho da praia, alguns dias após a competição, você vai ver que aquelas obras significantes, maravilhosas, lindas, sumiram. A praia se torna a praia que era antes da competição. Aquelas obras incríveis de arte foram levadas pela maré. Triste, né? Muitas vezes a nossa vida é assim. Levada pela maré. E a maré pode ser aquela que agora está passando na tua mente, que tirou o teu prazer, que tirou a tua alegria, que tirou o teu regozijo em viver para Cristo e com Cristo. Mas a vida não precisa ser assim, ela não deve ser assim. Ela não tem que ser levada e esquecida. Você pode viver uma vida de significado. Você pode se tornar a pessoa que você quer ser. Você pode realizar aquilo que você planejou junto com Deus. Se você mantiver em sua mente o segredo, viva o hoje como se valesse para toda a eternidade. Porque vale. Você está pronto a tomar essa decisão? Hoje, nesse último domingo do ano, onde a igreja do Senhor se reúne, e a pergunta é: você está disposto a viver uma vida sem arrependimentos? Chegar ali no dia 31, naquele culto de fim de ano, e dizer assim: obrigado, Senhor, pelo ano 2014. Obrigado até pelos arrependimentos, pelas lamentações. Mas, Senhor, 2015 vai ser diferente. Vai ser diferente. Você está pronto para isso? Você poderia baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos? Eu gostaria de finalizar esse momento orando. Orando por você, orando por sua vida, orando pelos seus sonhos, seus planos. Eu não sei o que é que você tem sonhado para o ano que vem. Talvez, se você for um daqueles caras muito metódicos, você já tem planejado, você já tem preparado tudo aquilo que você gostaria de atingir no ano 2015. Talvez, se você for um cara mais relacional, você vai chegar ali no dia 31 pensando: Senhor, falta alguma coisa porque eu ainda não preparei tudo. Eu não sei como é que está a tua vida hoje de preparação e de sonhos para o ano que vem. É claro que basta a cada dia o seu mal, mas o Senhor fala que nós devemos fazer planos, mas a resposta final vem do Senhor. Então a própria palavra nos ensina a fazermos planos, aqueles que glorificam o Senhor. A pergunta que eu gostaria de te fazer é: você topa hoje fazer um pacto com Deus e dizer assim: Senhor, eu quero que no ano de 2015, cada passo que eu der, cada suspiro que eu tomar, tenha significado eterno. Eu quero que a minha profissão tenha um significado eterno. Talvez você esteja na sua profissão vivendo, ninguém nem sabe que você é um cristão, que você conhece a Jesus. Talvez você esteja lá murmurando, reclamando porque não tem aumento, porque não foi promovido, porque está fazendo algo que não gosta. Talvez você tenha que mudar de trabalho. Ou talvez você tenha que mudar de atitude. E dizer: Senhor, que esse trabalho tenha um significado eterno. Talvez o teu relacionamento em casa, teu marido, tua esposa, teus filhos, é briga, é confusão o tempo todo, momentos onde você diz assim: ah, eu vou me separar que não dá mais. E você vive só aquilo que você quer viver, e chega num momento onde você precisa dizer: Senhor, me ajuda para que o meu relacionamento com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, minha filha, tenha um significado eterno, que seja maior do que eu. Que na minha faculdade com os meus amigos, que na minha escola com os meus amigos, que na igreja com os meus irmãos, que é tão fácil eu ficar com cara empurrada por causa de alguma pequena coisa que aconteceu. Dizer: Senhor, que os meus relacionamentos, até na igreja, tenham um significado eterno. Eu garanto que você vai viver um 2015 totalmente diferente daquilo que você viveu em 2014, 13, 12, 11. Você está pronto a tomar essa decisão? Talvez você esteja aqui hoje, você está dizendo: pastor, eu nem sei como ser semelhante a Cristo, porque eu nunca tive a Cristo em meu coração. E hoje pela manhã você tem essa oportunidade de dizer: eu quero esse Cristo que me dá a possibilidade de ter uma vida sem arrependimento, de ter uma vida sem lamentação, de ter a certeza da minha salvação com Ele. Talvez você esteja aqui e você precise tomar essa decisão. Eu gostaria de orar por você que precisa tomar uma decisão por Cristo, orar por você que precisa fazer do seu dia a dia dias de significado eterno. Senhor, nós chegamos na tua presença dizendo que somos tão limitados na nossa forma de pensar, de agir, de planejar. E Jesus, nós chegamos diante de ti, ó Pai, em primeiro lugar te pedindo perdão por aqueles arrependimentos que hoje temos e sabemos que foi de encontro à tua palavra, à tua vontade. Fizemos aquilo que queríamos, que nós mesmos sonhamos para o nosso próprio crescimento pessoal, o nosso eu. Fomos tão egoístas. Mas Senhor, queremos olhar agora para 2015 e dizer: Senhor, eu quero que a minha vida tenha significado eterno. Eu quero que tudo aquilo que eu faça, tudo aquilo que eu diga, quer seja no meu trabalho, na minha faculdade, escola, nos meus relacionamentos, em casa, na igreja, ó Senhor, eu quero que tenha um significado eterno. Ó Pai, nos ajuda para que possamos viver uma vida que reflita a cada dia uma vida com o Senhor. Que seja, ó Deus, um planejamento santo que nos leve a uma vida santa e que não esmoreçamos, ó Deus, em abril, mas que comecemos em janeiro e terminemos o ano forte, olhando para frente e dizendo: é o Senhor que me capacita a cada dia para fazer a sua vontade. Ó Pai, há aqueles que têm vivido fora da tua vontade e sabem claramente o que tu tens para eles, e eles têm vivido um significado egoísta, pessoal, individual, e não o teu. Senhor, ajuda-os também a se entregarem hoje a um significado eterno, que é maior do que eles. Ó Pai, aqueles que hoje estão aqui e nunca ouviram falar de Jesus, e que hoje precisam aceitar a Cristo como Salvador, eu clamo, Pai, trabalhe em seus corações, e que hoje eles possam experimentar esse amor de Jesus em suas vidas, que os transformam para uma vida de significado eterno. Aqueles que estão afastados do Senhor, ó Pai, que voltemos, ó Deus, ao nosso relacionamento contigo. As cabeças baixas, os olhos fechados. Você está aqui hoje pela manhã e você gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador. Eu gostaria de orar especificamente por você. Você poderia fazer um breve sinal, dizer assim: pastor, ora por mim. Eu quero esse Jesus que me dá amor, que muda a minha vida, que me dá uma percepção de vida com significado eterno, que causa transformação. Alguém gostaria de dizer: pastor, ora por mim. Eu quero esse Jesus. Eu quero ter esse relacionamento com Ele. Alguém gostaria de tomar essa decisão? Um breve sinal levantando as suas mãos, dizendo: pastor, ora por mim. Eu quero esse Jesus. Amém, minha querida. Pode baixar. É uma decisão entre você e Deus. Mas alguém gostaria de tomar essa decisão? Agora eu gostaria de fazer... Amém, minha querida. Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer um desafio para você. Um desafio para você que conhece a Jesus e que quer hoje tomar uma decisão e fazer um pacto com o Senhor, de fazer a sua vida uma vida com significado. Em cada instância dela, eu gostaria de pedir, se você tem esse desejo para o ano 2015, eu gostaria de pedir que você ficasse em pé onde você está, dizendo assim: Jesus, eu estou fazendo esse pacto contigo, que minha vida tenha um significado eterno, que as minhas ações, o meu jeito de ser, as minhas palavras possam ir além. Essa é uma decisão sua com Deus, para a glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor por tua decisão. Glórias sejam dadas a Deus por isso. A sua vida será diferente, será como nunca foi antes. quando tudo aquilo que vem ao teu encontro, bom ou desafiador, possa ter um significado eterno. Eu gostaria de orar pelas duas irmãs que levantaram a mão, dizendo que queriam aceitar a Jesus. Você poderia vir aqui à frente comigo, para a gente orar aqui? A irmã aqui também poderia vir aqui na frente comigo, para a gente orar? Pode sair do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por vocês. Pode vir aqui comigo, para a gente orar. Aleluia. Fica de pé, querido, a gente vai encerrar esse momento louvando ao Senhor. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa decisão, por Cristo, e pela sua decisão de fazer da sua vida uma vida com significado eterno. Vamos orar? Jesus, nós somos gratos a Ti por todas as bênçãos, desafios, lutas, vitórias e derrotas do ano 2014. E Pai, neste momento queremos, ó Deus, Te louvar. Te louvar, ó Deus, porque sabemos que se chegamos aqui foi por causa do Senhor. Ele que nos trouxe. E ó Deus, se estamos aqui na Tua presença, é porque hoje Tu desafias o nosso coração. Para que sejamos sim diferentes. Ó Deus, em primeiro lugar eu Te louvo pela vida da minha irmã que está aqui comigo agora. Ó Pai, Te agradeço pela decisão que ela tomou ao lado de Jesus. De dizer, eu quero Jesus em minha vida. Eu quero que a minha vida também tenha um significado eterno. Eu quero que seja uma vida sem arrependimento e sem lamentações, mas que seja uma vida para a honra e glória do Senhor. Então, Pai, escreve o nome da Tua serva agora no livro da vida. E que ela possa caminhar na Tua glória, ó Deus, de glória em glória. Experimentando, ó Deus, a Tua vontade em sua vida todos os dias. Ó Pai, e a estes que ficaram de pé, respondendo, ó Deus, ao desafio de fazerem de suas vidas, vidas com significado eterno. Ó Pai, concede-os, ó Deus, a capacitação que vem do alto, sabedoria e discernimento que vem do alto, para que eles possam cumprir com aquilo que eles agora estão planejando contigo. Ó Deus, sob a Tua liderança, a Tua intervenção, que os seus corações possam estar linkados ao Teu coração. Ó Deus, e que eles possam viver os Teus planos e os Teus sonhos para a vida de cada um deles, suas famílias, profissões, vida acadêmica. Ó Pai, que a cada dia possamos ouvir as grandes bênçãos, as grandes coisas que Tu tens feito, ó Deus, através da vida de cada um, para o louvor da Tua glória. Por isso louvamos o Teu nome e declaramos, queremos sim, Senhor, ser como Tu és. Que as palavras dos nossos lábios, que o desejo do nosso coração, reflitam, Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.